kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Mato Pilota de hoje.
Olha aí, estou me sentindo diferente hoje, senhores. Me sentindo mais forte, mais bonito, mais viçoso, como uma flor que se abre sob os primeiros raios do sol. O que será?
Achei bonito, viu?
Olha quem está com pleanos essa semana, Roberto Duque Estrada.
Didi Braguinha, a idade tá chegando.
Tá chegando.
Afonso, você vai escolher a música do seu aniversário. Vai ser o aniversário da Xuxa, vai ser o do Sérgio Malandro, da Mara Maravilha, vai ser de quem o parabéns?
Caramba, o parabéns. Né? Sabe o que eu gostaria muito?
Pode ser o religioso também.
Pode, todas as religiões. Quanto mais pessoas cantarem parabéns para Afonso Solano, mais Afonso Solano fica feliz. Mas sabe o que eu pediria de presente? Presente de aniversário, se eu pudesse. Tipo o filho do Jim Carrey lá no filme, que ele assopra a velhinha e faz um pedido.
Ah, sim. Eu não quero que meu pai minta, né?
É, exato.
Quero que meu pai minta por um dia.
É, meu pai pode começar a mentir e tal, mas o que eu queria muito é que...
Esse trem já passou, né, Afonso?
Já acabou. É que acabasse o uhul da música do parabéns.
Ah, sério?
Em algum momento, senhores, em algum momento, alguém inseriu um uhul no meio do parabéns pra você, uhul.
Nada a ver.
Ah, mas eu achei o uhul uma edição nova tão interessante.
Não.
Mas uma dúvida, o uhul não é da música da Xuxa?
Não, não. A música da Xuxa também tem parabéns, uhul. Aí, de alguma forma, ele sangrou para o parabéns tradicional. Tem sempre um uhul.
Mas depois do parabéns pra você, o uhul, é isso?
Ah, ele tá onde você menos espera.
Não é um uhul, é um rei, né? É mais um rei. Rei.
Não, rei eu não teria problema. Eu gosto de reis.
Não, mas me diz aonde. Eu não tô conseguindo identificar, gente. Talvez eu esteja velho.
É porque no parabéns tradicional, você vai pegar isso, Beto, que é sua filha daqui a 2 anos. Você vai começar em muita festinha.
Não, mas eu tô cantando parabéns todo mês e eu não ouvi esse uhul. Aí eu quero entender.
Então talvez não esteja aí em São Paulo, como está em Brasília e no Rio de Janeiro, Beto. Porque parabéns.
Mas aonde ele tá entrando?
Você. Uhul! É assim, é.
Ó, então, você vai falar. É que o teu é uhul, no meu é rei. Parabéns pra você. Hey, nessa data querida.
Exato,
muitas felicidades. Hey, muitos
tem
anos.
Tem sempre um mané que grita.
É isso.
Uma mina que grita. Uhul.
Cara, pra mim é uníssono, assim. Eu adoro. Eu gostei dessa edição. Eu acho que
o Diogo já gosta. Eu...
Uma vibração positiva.
Eu mato. Mato Pilota. Então é isso. O primeiro Mato Pilota é esse. Mato Pilota, uhul, no parabéns pra você. Eu matei, Diogo pilotou. E você, Beto?
Ah, eu mato. Não,
eu adoro.
Não curto. Eu já tenho que conviver com o pique, né? Vocês sabem que São Paulo não é big. É big, é pique. Eu já tenho que conviver com o pique.
São Paulo querendo mudar.
E aí, meu irmão? Porra, não bota mais nada. Já mudou o big pra pique. Agora deixa quieto.
Eu acho tão bonitinho vocês tentando lutar contra a inevitabilidade de algumas mudanças. Isso é o Thanos. Vai tomar, tá tomando o Brasil. E o Beto com o filho agora, com a filha agora, não tem o que fazer. Ela vai falar rei, aí tu vai se derreter. E aí tu vai falar, puta, agora o rei é do caralho.
Mas se tem uma coisa que não muda, é o Mata ou Pilota, esse clássico do Matando Robôs Gigantes podcast, onde fazemos o quê, Didi?
Onde nós matamos notícias que não gostamos e pilotamos aquelas que adoramos, ficamos empolgados, assim como o seu aniversário. Parabéns aí, eu piloto seu aniversário, hein?
Muito obrigado, olha aí, Betão.
É você que tá ouvindo isso, agora entra na rede social do Afonso e fala parabéns, mas floda a rede social do Afonso,
meu Deus.
Parabéns pra ele. E escreve assim, parabéns, rei.
Parabéns, rei.
Rei com R.
Isso. Rei com H, rei com H.
Afonso tem que ter. Rei! Hey. Ah. Mas é de King, né? Rei!
Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Rolou o evento da Netflix, né? Um evento onde a Netflix apresenta aí as coisas vindouras deles. Acabou a greve, agora todo mundo pode falar de tudo, pode falar de lançamento, pode fazer, né, tour pra lançar os filmes. James Gunn no seu super-homem.
Pô, tu viu a dancinha do Kevin Bacon? A dancinha de final de greve do Kevin Bacon? Que ele refez a dancinha do Footloose?
Ah, rapaz.
Porra, no celeiro, caralho. Ele refez a dancinha do Footloose no celeiro. Filha da puta, maravilhoso. Kevin Bacon.
Voltou. Estamos de volta. E a Netflix lançou uma porrada de trailers. E entre eles, senhoras e senhores, o trailer de uma animação que fez muito sucesso. Acho que no começo dos anos 2000, né? Não foi nos anos 90. É começo dos anos 2000, se não me engano. Que é Avatar, a Lenda de Aang.
Sim. O primeiro Avatar. Vamos né, dar crédito aqui. Antes do James Cameron chegar com seus Thunder Smurfs, o Aang já estava lá montado no APA e aprontando altas aventuras.
Não, mas cronologicamente, o James Cameron criou primeiro. Ele disse que tá inventando há anos. Ele tem o mundo de Avatar, né? Ele tem os dados escritos da parada.
Foda-se, então. Não botou no público?
Foda-se.
É verdade.
O Jorge Lucas também falou que tava tudo escrito e aí a Leia beija o Luke e você vê, opa, essa porra não tava tudo escrito, não.
Mentira!
Sei não, James. Sei não.
Mas e aí rolou o trailer. E aí eu pergunto, Didi Braguinha, você mata ou pilota as aventuras do último dobrador de ar?
Olha tá. Aí, olha aí.
Não mestre, não mestre. Tá. Dobrador.
Esse desenho, ele tinha que se chamar Origamer. Isso é maravilhoso.
O último origamer do ar.
É, porque todos eles são dobradores de elementos, né? Então eles são origamers. É, Earth origamer, Water origamer. É do caralho.
Podia chamar Fart, né?
O do ar?
O nome dele podia ser Fart.
É, porque dobrar o ar nada mais é do que peidar. Então ele podia ser Fart, The Last Airbender.
Caraca.
Será que é isso?
Deixa eu sentir o cheiro dessa sua opinião.
Pense no fedor. Fedor de bosta.
Eu tô com a necessidade imensa de aprofundar nisso.
Eu também.
Mas não é.
Eu posso.
Fart.
Dobrar o ar é peidar.
The Last Airbender.
Se vocês me liberarem, eu vou um pouco mais fundo aqui.
Vai, vamos.
Vamos lá.
O dobrador do ar, de acordo com o Avatar, é o cara que tem contato, né, intimidade com esse elemento e ele consegue manipulá-lo.
Sim.
O cara que peida, não necessariamente ele é capaz de manipular sua flatulência. Ele simplesmente projeta ela. Agora, o dobrador de flatos, ele seria muito mais um dobrador de elemento do que um peidador de ar. Ele tem que controlar o ar que ele emana, saca? Ele tem que ter essa...
Deixa eu comprar um pouco, porque sem magia, tudo que se produz artisticamente, vou colocar assim, com o ar, é uma dobradura de ar. Então, um pum, um assobio...
Por mais que ele seja reto, né? Já é uma... Ele tá emanando, ele tá emitindo.
Isso. Você tá fazendo alguma coisa com ar à sua própria vontade. E aí, por exemplo, quando você segura um peido, você dá aquela pressionada na bundinha e anda meio torto assim, quando você não quer mostrar pra ninguém que você tá segurando ali, você tá ali guardando o poder, que é sair. Mas você tá conseguindo controlar ele em certo momento.
Porra, esse é o verdadeiro dobrador de ar, porque uma vez que o pum sai, ele foi desdobrado.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Exato.
Né? Muito bom. Mas eu não acho que isso vai tendo na nova adaptação, né? Lembrando que já teve um filme do Aangzinho, do Appa, toda a sua turminha lá, que foi do nosso Xalala.
Do Xamala.
É.
Não, e ele começa com uma animação, né, Beto? Vocês que manjam mais, eu não sei muito. Isso. Ele começa com uma animação Nickelodeon, se não me engano?
Não, o Avatar é uma animação do menininho Aang passando pelas tribos, né? Dos quatro elementos ali.
Sim, uma animação muito maneira.
E depois o Xamala faz uma adaptação que não faz sentido nenhum... Na lenda do Aang.
Não, ela é caída, mas ela tem coisas bonitinhas. O menino é bonitinho.
É, dizem, inclusive, que depois, a série lançada depois, na animação, que é a Lenda de Korra, ela traz de volta as paradas meio que pros trilhos, né? Eu não assisti. Vocês viram mais, até elogiaram.
É, eu só vi a primeira temporada. Eu, na época, assisti pra gravar um podcast. Achei bacana pra caramba. Muito bem feito a construção de mundo. É. Ele não é um anime. Ele pega elementos emprestados de anime, né? Japonês, é uma coisa que hoje tá um pouco mais... Ficou popular no Ocidente, né? Você copiar no bom sentido certas estéticas, assim. O Castlevania, que a gente elogia muito, faz isso. Mas ele não é um anime. Ele é ocidental.
É, desenho americano.
Uhum. É, acho que canadense também. Ele tem uma... Parte do estúdio é no Canadá.
Mas o Lenda de Korra, ela é outra parada. Ele termina a saga do Aang.
Isso.
Aí passa um tempo e eles lançam outro, né? Que é outra personagem.
Tá? É, e ele envelhece. Tem um monte de... O universo, ele é muito bem feito. Muito bem estruturadinho, a timeline é muito legal, tem uma legião de fãs apaixonados que ficaram muito tristes com o primeiro filme lá.
Lixo!
E esse agora é aquela história do fã, né? A gente que não é super, nós os três aqui não somos super fãs, a gente simpatiza, tô entendendo isso, certo? Com o desenho.
Não, o Beto sempre foi um pouco além, Afonso. O Beto sempre tem,
né? Eu sempre gostei muito.
Eu nem sabia um monte de coisa aí.
Eu sempre gostei muito, assim.
Sempre falou pra caralho, viu o lore da parada.
Não sabia nem onde foi feito essa porra. Ele engana. O Roberto engana muita gente, Diogo.
Mas tem que saber tudo pra ser fã? Não basta só gostar. Isso é um ponto que eu quero saber mesmo. Quero entender de vocês.
Se não, fudeu. Eu tô...
Tem que saber tudo.
É, porque o fã tem que saber tudo. Não basta só eu vi e gostei. Ponto.
Eu sou da seguinte galera da internet. Se você sabe pouco sobre alguma série, filme, quadrinho, você é um merda, um poser, entendeu? E tem que ser humilhado no Twitter.
Entendi.
Ah, é, droga.
É, eu penso assim. Então, você, por exemplo, é um poser, Beto. Você falou que sabia.
Eu sou um poser.
Você é um poser.
Mas ver tudo até o fim é poser?
Depende. Você não sabia nem onde é que a parada era feita? Tu falou aí que era feita nos Estados Unidos.
Não, não sei quem fez, não sei quem procurou, não sei nada. Eu só
Não, tem que saber o nome do criador, tem que saber trivias.
Ah, tá. Tá bom. Então sou poser, então sou poser.
Tem que saber quantos anos você é um poser.
O Diogo tá se sentindo o poser do MRG agora.
eu sou poser de tudo. Porque eu esqueço o nome de geral.
Não, mas eu tô zoando. É porque, assim, tem certas obras, e a gente faz parte de alguns desses grupos, que tem, agora falando sério, super fãs. E o Avatar, assim, eu não sou um super fã, nós três não somos, assim, de ter assistido...
Não, super fã não.
Né, saber todos e tal e tal. Mas eu acho legal porque ele me parece que merece, cara. Porque é uma parada muito fechadinha. Tem aquela, não tem aquela coisa que a gente tem, por exemplo, as nossas decepções com Star Wars, outras, né, outras séries, assim, de animação, de filme, seja. Ele parece que fechou muito bem, sabe? E a continuação da Korra lá é foda. A galera elogia pra caramba. Então eu fico feliz quando vejo a galera falando dele, sabe?
Eu acho que super fã é um fenômeno também que tem em séries e filmes, né? Que tem o seu lore, o seu universo com uma amplitude bacana, né? Aquele tipo de conteúdo que você assiste e você vê um potencial ali dentro. Você vê que existe uma construção, um world building, pra gente botar um termo em inglês, parece que eu entendo e deixar de ser poser. Um world building mais robusto, né? Que aquela coisa é explorável, que existe todo um pensamento, uma lógica por trás. É aquele tipo de conteúdo que o cara pensa na economia da série. Financeira. Como é que é a troca financeira entre esses povos? Como é que é a geopolítica aqui dentro, sabe? Sim, e o caralho, eu acho que o Aang, ele entra muito nisso, assim. Apesar de não ser, de eu não gostar, não é uma série que, puta, eu vejo, não me interessa muito.
Ah, tu não gosta?
Ah, então você não gosta.
Eu não curto muito, cara. É, assim, eu acho ok, eu acho válido pra caralho pra quem curte ter um filme, porque a gente tá nessa época de fazer adaptações de live action de grandes franquias, de franquias que tem o seu público bacana pra movimentar a fanbase e o caralho, mas não é uma parada que me pega. Assim, apesar de eu gostar do universo, eu gosto desse lore, eu gosto dessa temática aí,
sim,
das pessoas dobrando os elementos, caralho, mas eu também acho ao mesmo tempo meio comum, assim, uma coisa meio que genérico, só que com um pouquinho de personalidade ali, não o suficiente pra me cativar.
Porra, genérico, cara? Aí você tá confuso aí.
É, o Avatar não é genérico não, mano.
Não, genérico não é não.
Sabe essa porra de você dominar os elementos? Isso é uma parada de magia, meio que tá em todo lugar, sabe? Não, não é mal feito, não
mas
tô...
é diferente.
Claro, claro.
Eu não sei, eu entendo o que você quer dizer, sei lá, é um tipo de magia. Beleza, tá? Você pode puxar desde os druidas, um monte de religião, um monte de mitologias da ficção também brincam com essa parada. O que eu acho que faz destacar determinadas obras é justamente você pegar um elemento da fantasia e você retrabalhá-lo dentro de uma mitologia original. Eu enxergo dessa maneira. Beleza, ele pegou uma... Uhum. São essencialmente feiticeiros dos elementos. A feitiçaria é isso, né? É o domínio sobrenatural dos elementos.
É.
E aí o cara criou as nações, cada nação é especializada num elemento, ele é uma figura messiânica, né, que tem essa coisa...
Uhum. É o escolhido, né, ele une tudo.
Muito budista, assim, é. O escolhido e tal, exato. Então, acho que todo o invólucro para isso.
Eu acho, Afonso, eu concordo com vocês, assim, eu acho que tem o seu valor, tem o seu peso, mas talvez a maneira como a gente olha para esse universo seja o que mais me incomoda. Eu gosto das paradas, mas...
É, não te pegou.
Essa porra do escolhido, claro. Essa parada do cara ser fodão, ele é o cara, não sei o que, todo mundo contra ele. Isso é meio batido, né, a gente tá aí há muito tempo vendo essa porra, então, por isso que não me chama. Não é que é ruim, é só meu gosto, que eu tô talvez um pouco cansado dessa parada.
Sim, entendi.
Não, eu entendo. É uma interpretação legal de uma cultura oriental em geral, muito chinesa, é, né, isso, na verdade.
É.
Tipo as nações, cada movimento lá das dobras de ar, ou enfim, da dobra de fogo, da dobra de ar, das dobras elementais, são baseadas num estilo de Kung Fu. Se você for olhar assim, isso, o do fogo, que é o único que eu sei de cabeça, porque eu sou poser, é o do Shaolin Kung Fu. Mas o
da água deve ser o Drunk Master, assim, deve ser uma porra dessa que o cara mais.
Com certeza.
Tem umas paradas maneiras, assim. Eu acho muito rico. Agora, eu tenho uma dúvida que eu jogo pra vocês, que eu não sei se eu mato o piloto. Não tá demais, não? Não tá agora, tipo assim, vamos adaptar tudo de desenho animado que existe. Tudo. Ou não, ou é isso aí mesmo, vamos ver o que funciona e o que não funciona. Mas eu tenho a sensação de que, ó, as obras originais, que a animação eu acho muito próximo de um filme, sabe? Tipo, é uma história que você senta, passivamente você consome ela numa tela. E é diferente de uma adaptação de videogame, de uma adaptação de quadrinhos e tal.
Entendi teu ponto.
A gente daqui a pouco vai falar de um outro trailer que saiu, que é uma parada original. E é original, velho. Pode dar certo, pode dar errado, mas é original pelo menos. Aqui não, sabe?
Eu ia questionar isso, porque no fim das contas, o cinema ele sempre foi muito isso, né? Ele sempre adaptava roteiros de livros, da literatura, né? De contos, de peças, do teatro, e trazia pra essa mídia. A gente sempre teve essa parada. Mas aí quando você traz o ponto, a questão da animação já ser muito próxima do live action, eu acho que aí é o grande ponto, né? Tipo, puta, será que essa distância de animação pra filme, ela é o suficiente pra você fazer um live action da parada? Ah. E minha resposta vai em cima do público. Tem gente que não curte desenho. Acha que desenho é uma parada pra criança ainda, né? Não vai ver a parada e tal. E aí o live action, ele agrega um valor, talvez, de maior maturidade. Não tô falando pra nós, que entendemos que o desenho não quer dizer nada disso, não é só pra criança.
Mas claramente, né? Quem não gosta de desenho vai olhar o trailer do Avatar e vai falar, essa bobeirinha aí eu não vou ver, né?
Cara, eu não acho. Engraçado, eu acho que não. Eu acho que
esse cara não vê filme de super-herói, será?
Exato. Não, cara, o exemplo de super-herói é perfeito, sim. Quantas pessoas assistem o desenho, porra, do Super-Homem? Você tem histórias do Constantino. Vamos botar assim, um personagem adulto. É. Constantino tem animações da DC, da Vertigo ali, que são muito boas e muito adultas.
É muito adulto.
Muita gente, a maioria, eu diria, que, não gosta de desenho. Desenho é coisa de criança. Da mesma forma que tem muita gente, inclusive amigos nossos, que dizem que videogame é coisa de criança. Eles desconhecem que essas mídias, elas foram para outros caminhos. E aí, se você faz um filme do Constantine com o Keanu Reeves...
Mas definitivamente são pessoas que transam mais do que nós.
Transar é subestimado, eu acho. Você tem me ensinado isso, Diogo. Você me ensinou muita coisa nesses últimos 15 anos.
O frígido do grupo, né?
É, entendeu? Ver desenho é muito mais legal que transar.
Nossa, é o que a pai há mais tempo, Diogo. Eu entendo hoje. Eu te entendo, cara. Fica tranquilo.
Ninguém transa, Julinho. As pessoas falam que transam, mas não transam. Dá muito trabalho.
Não, mas falando sério, eu concordo com o Didi. Tô pilotando aqui essa nova série. A gente fica já desconfiado. A série da Netflix. Mas eu sempre gosto de martelar. Tem muita coisa da Netflix que é boa, galera. Tem muita coisa caída.
O próprio One Piece é legal. Eles mandaram bem.
Não é minha vibe. Eu não posso julgar tanto quanto vocês. Mas,
como adaptação é muito boa, entendeu? Tipo assim, não gostar do contexto ali da animação. Beleza,
é diferente, exato.
Uma adaptação, tipo, diferente do Witcher, que é uma adaptação péssima, o One Piece
é uma adaptação boa. Então depende de quem tá fazendo.
E a gente também tem que entender que essa fase que a gente tá de trazer animações pro live action, existe também agora um momento onde precisamos entender como vamos padronizar essa parada. Porque a gente viu aí Cowboy Bebop, One Piece, né, Bleach, aquele outro do maluco da armadura.
Pô,
Death Note. Teve qual da armadura?
Agora tem Yu Yu Hakusho, já teve Attack com Titan, Fullmetal Alchemist. Cara, tem muita coisa.
Então, assim, existe uma distância pra gente entender uma coisa que sai do desenho, onde quase tudo é permissivo, no intuito da fantasia, né, da elasticidade dos personagens. O desenho, você faz o que você quer com aquele boneco, né? A fantasia, ela é limitada quando você tá com um lápis no papel. O corpo do cara, né, visualmente, você define ali. Agora, no live action, você tem limitações mais complexas porque você tá lidando com atores. Óbvio que os efeitos especiais, eles estão aí pra melhorar essas coisas, mas ainda assim, existe uma necessidade da gente deixar aquilo um pouco mais crível. Então a gente tem que reduzir o nível o range, sabe, fantástico das coisas pra adaptar pra um live action. E eu acho que é aqui que a gente precisa entender o padrão. Aonde tá o padrão da adaptação de um desenho pro live action, né? Pro filme, pro ator. Eu acho interessante isso.
Eu acho que isso é um excelente debate para um MRG inteiro.
Eu também. Vamos guardar.
Você puxou pontos excelentes aí. Eu gosto, hein? Eu gosto.
Afonso, você mata o pilota Avatar The Last Airbender.
Pilotei, estou torcendo para que apague o que o Xalala fez bagunçado lá no primeiro filme.
Didi, você mata o pilota Avatar The Last Airbender da Netflix?
Eu piloto pelos amigos. E você, Betão?
Boa. Eu, como um bom poser, vou ficar em cima do muro, porque eu realmente não sei. Eu vou ver.
Fica. E depois vai dizer.
Vou ver, mas eu tô sei lá, não tô com sentimento.
Você tem que falar que sempre gostou, Beto.
Você vai ver e depois vai dizer, sempre pilotei.
Isso, perfeito, sim.
E agora, meus amigos, falamos aí da obra que o senhor Zack Snyder um dia bateu na porta da Lucasfilm e falou assim, olha, eu tenho uma ideia foda de Star Wars. E aí os caras deram uma cagadaça na cabeça dele. E falaram, ah, daqui a pouco a gente vê. Beleza, beleza, senta ali, ó, salinha de espera ali, daqui a pouco a gente te chama. E ele ficou anos esperando ser chamado na sala de espera. Aí a esposa dele, a não sei o que, Snyder, chegou e falou, pô, Zé, vamos fazer o bagulho, mano. Vamos embora daqui, deixa os caras, vamos fazer a gente mesmo. Aí ele falou, beleza, você sempre produziu tudo que eu fiz, desde 300, Madrugada dos Mortos. Ele tá sempre com a produtora, que é agora é ex-esposa dele, mas eles continuam trabalhando juntos. E aí eles falaram, vamos fazer junto. E ela falou, cara, sem eles... É sem amarras. Faça o que você quiser. E ele tanto fez o que ele quis, que tá aí, ele tá lançando um universo novo, que vai ter mais de um filme, esse é só o primeiro filme. E ele já mandou que, porra, isso aí faz parte do universo de Army of the Dead lá dele, que é aquele filme do zumbi muito louco.
Mentira que ele falou isso.
Puta que pariu.
Não sei o que, que uma coisa vai... Acho que ele falou, só pra dizer assim, em lugares diferentes as coisas se conectam, porque não tem nada a ver esse filme se conectar com o Army of the Dead. Então,
Jesus.
Rebel Moon, vamos lá. Didi Braguinha, você mata ou pilota o trailer que a gente viu do novo universo de Zack Snyder.
Vou ser bem objetivo com relação ao trailer, né? Que trailer foda. Adorei o trailer, adorei. Assim, pelo que eu me lembro aqui de cabeça, o Zack Snyder tende a fazer bons trailers, tá? Tô entrando na questão dos filmes. Os trailers que eu lembro que eu assisti deles sempre me empolgaram pra ver as paradas que ele fazia. O que me gerava sentimentos conflituosos quando eu assistia os filmes, porque eventualmente os filmes não batiam na expectativa que eu tinha pro trailer. E aqui, cara, eu achei o trailer muito bom. O trailer tem cheiro de Star Wars, tem rabo de Star Wars, tem focinho de Star Wars e tem gosto de Star Wars. Mas não é Star Wars. O que talvez seja o que a gente tá querendo há muito tempo, né? A reclamação de muita gente é, caralho,
olha aí,
vamos pro outro lugar, faz outra parada, não sei o quê. Mas aquela sensação de você ter uma Jedi escondida num planeta e aí vem o Império procurar e vai atrás, isso aqui. Maluco, tá tudo meio que ali, sabe qual é? E ela é fodona. E ela luta pra caralho, porra. Cara, muito bem dirigido o trailer. Eu fiquei extremamente empolgado pelo trailer, eu piloto agressivamente. Lembrando que a classificação etária já foi anunciada e é 13 anos. Ou seja, vai ter uma porradariazinha.
É, mas não precisa...
Um grauzinho de violência
é
bom.
É, 13 anos... Não, mas não é 18, né? Mas não precisa ser 18, né? Pra ser filme bom. Isso aí, essas...
É, não precisa.
Olha, embarcando aqui, quando começa o trailer, apareceu lá, do diretor de 300 de Esparta. Eu falei, porra, meu irmão, é isso. Tu tem que lembrar dos sucessos, dos filmes fodas do Zack Snyder. Aí, do diretor de O Homem de Aço. Eu falei, pô, maneiro, um filme maneiro, mais próximo e tal. Tá chegando aqui. Do diretor de Army of the... Como é que é? Exército dos Mortos aí.
Army of Darkness.
Army of the Dead.
Army of the Dead. Eu falei, puta que pariu. O cara tá divulgando com orgulho que ele fez aquela bomba.
Não é. É porque é da Netflix, Afonso. A Netflix obrigou a botar, com certeza.
Mas é desanimador.
É o contrato dele da Netflix. O primeiro filme da Netflix dele é o Army of the Dead. O segundo é o Rebel Moon. Ele tem que botar com certeza. Isso é contrato da Netflix. Senão ele não botava.
É, total.
Senão
mas
ele
não...
botava Madrugada dos Mortos, pô.
Com certeza.
Pô.
Que era tá o universo ligado. De
Arm
of the Dead.
É, exato. Quando apareceu a Dead, eu falei assim, puta, que foda. Tá lembrando do filme dele lá do Madrugada? Eu falei, não, mas realmente é uma coisa contratual, mas não deixa de ter esse efeito de, poxa, o Zack Snyder, ele fez obras muito fodas e fez bombas. Mas é isso que, às vezes, essa histeria que a gente falou com o Érico Borgo aqui recentemente, ela confunde, né? As pessoas talentosas fazem coisas fracas, às vezes. Eu tava assistindo o documentário do Sylvester Stallone, da Netflix, inclusive. Um belo documentário.
Comecei a ver também, cara. É. Muito interessante. É muito interessante.
Muito interessante porque é um cara que tem altos e baixos, assim, na vida pessoal, como todo mundo. E no entretenimento, cara. A gente tende a lembrar dos filmes fodas do Stallone, mas tem um monte de porcaria também e tal. E ele fala disso abertamente. Por que os filmes são ruins?
Tem um só, que é o da Mamãe do Trem. É um só que ele tem ruim.
Não, o Rock 5 é ruim também. É, porra, tem... tem alguns, assim, que ele fez que...
Bom, mas o Stallone tem muita coisa boa. Tem muita coisa.
Claro, isso que eu tô falando. Então, assim,
é uma carreira de alto nível.
É, o Zack, ele quando foi ali fazer o Batman vs Superman, depois o Liga da Justiça, teve aquele problema com a filha dele, foi uma merda ver a vida pessoal do cara. Imagina só,
verdade,
um lixo,
cara.
Né, que a pessoa fica.
Situação horrível.
É, não tô falando que isso fez com que ele fizesse um filme ruim. A gente tem que separar as coisas, tá? Mas tô falando assim, que eu continuo dando chance pro Zack Snyder. Eu acho ele um cara visualmente, assim, um grande artista. Acho que às vezes falta, tipo, um Spielberg lá como produtor executivo no Transformers, o 1. Transformers 1 é muito bom, gente.
É mesmo.
Não é?
Uhum.
O Beto sempre usa, a gente sempre lembra aqui, é o amigo com a mão no ombro. Porra, Zack, diminui um pouco esse número de robôs. Zack, vamos fazer uma cena que não tem câmera lenta? Zack,
mas rapidinho, mas o Transformers é Michael Bay, não é? O primeiro.
É. Perdão, desculpa.
Errou feio, errou rude.
É, mas é o que o Spielberg fez com o Michael Bay, né, cara? É tipo...
É, porque, desculpa, errei. É.
Não, mas valeu a referência. Eu acho que valeu a referência.
Não, eu acho que a referência super casa com o Zack Snyder.
Isso, exato. Eu confundi porque eles têm estilos semelhantes. Né?
Concordo.
Então, assim, pra encerrar meu Mato Pilota, essa onda de grandes diretores fazendo Star Wars passou, né? O Tarantino queria muito ter feito, sondaram uma galera, assim, grande e tal. E aqui me pareceu, assim, uma aventura espacial. Sabe o que me lembra? Me lembra os filmes do Riddick, cara. E não falo isso pra diminuir, não.
Tá.
Tem alguns filmes do Riddick que são legais pra caralho, não são?
Uhum. Maneirinho não me agrada muito.
São divertidos ali.
Os filmes todos são legais. O primeiro é foda, os outros, eles entram na galhofa da loucura de um universo do espaço. Mas é legal, vai. Aquele do...
Não, mas é porque também entrou numa época que o Vin Diesel, ele tava explorando o lado nerd dele pra caralho. Ele fez aquele da Babilônia, do Caçador de Bruxo, caralho. Ele tava extremamente fantasioso dentro das obras que ele tava produzindo e participando. E aí o Riddick, ele, os dois filmes que vêm depois do primeirão, que é pra mim é o mais legal, eles estão expandindo o universo ali da... Porra, do Riddick, né? Eles estão expandindo. Porra, tem o lance dos...
Mas o Vin Diesel sempre foi nerd. É tipo isso. Deram um filme de carro pra ele fazer, ele não conseguiu se segurar, ele levou o carro pra lua. O negócio dele é nerd, irmão. Sacou?
É isso. Então, assim, eu acho que se ele fizer um filme... É porque foda quando vocês falaram aí que ele vai expandir pra uma parada, é um grande universo. Brother, faz um filme bom. Concentre em fazer uma obra fechadinha, me dá uma personagem interessante. Qual é esse mistério? Por que que esses caras estão atrás dessa mulher? Quem ela é? O tal. Me lembrou também um outro filme que eu acho muito maneiro, que eu sei que o Didi se amarra, que é aquele Soldado do Futuro. Soldier.
Tá.
Lembrou muito esse filme. Com Kurt Russell, que ele é um soldado descartado num planeta meio lixo. E os caras depois vêm atrás dele. Pô, mó filmaço, cara.
É
maneiro.
Legal, vírgula, né? Mas ele é legal.
Ah, eu acho então, legal pra caralho.
Mas tá faltando esses filmes, assim, né? O cinema abandonou um pouco esses filmes.
É.
Essas ficções, assim, que entregam isso. E eu, olha, vou falar uma coisa pra você. O Zack Snyder, eu acho que os erros dele, tirando um que eu contesto, é meio uníssono pra todo mundo. Mas, cara, se você olha a carreira do cara desde que ele começou a fazer filme... Pô, Madrugada dos Mortos, 300, o Watchman, A Lenda dos Guardiões, que ninguém se lembra, mas é um puta filmaço, é uma animação muito foda.
A Lenda dos Guardiões é um filmaço, cara.
Muito foda.
É o da coruja que você tá falando, né?
Sucker Punch é o filme que eu gosto muito, mas é o filme que eu reconheço que ele precisava de alguém falando assim, dá uma segurada, vamos achar um caminho melhor aqui, vamos fazer um, né?
Cara, mas o conceito do Sucker Punch, ele é muito bom.
Eu adoro o Sucker Punch.
Muito bom, é.
Eu acho que
mas
ele
faltou
uma escorregada e tal, mas o conceito...
Eu gosto muito também.
É muito legal, teve
eu
uma
gosto
porra.
Do Sucker Punch, eu não tenho ressalvas, eu gosto do Sucker Punch.
Mas tem uma coisa que a Disney, e Sucker Punch não é da Disney, mas que a Disney faz que eu acho muito foda, se chama Story Trust. O que a Disney faz? No começo do processo de uma animação, qualquer animação da Disney, tá? Ela ainda tá com o 3D super mal feito, você tá com o storyboard ainda, marcando em vídeo as cenas, você tem as músicas ainda em MIDI, não foi pra orquestra e tal.
Caralho!
Eles reúnem diretores e roteiristas de outras animações da Disney, pessoas que fizeram Frozen, pessoas que fizeram Big Hero 6, pessoas que fizeram Zootopia, pessoas que fizeram Toy Story, e botam todo mundo numa sala e fazem o Story Trust. Essas pessoas veem o que tem do filme até agora, sentam com o diretor e com o produtor desse novo filme e eles descascam. Ó,
caralho!
Isso aqui tá sem conexão, isso aqui eu não entendi, isso aqui e tal.
Mas pra chorar?
E esse Story Trust, ele... Não, é porque, Diogo, na vida real a gente tem que aprender a ouvir crítica, né? O mundo hoje não tá gostando muito disso, mas a gente tem que ouvir.
É verdade. O caralho, você botou na sinuca, porque se eu ficar puto contigo, eu tô fazendo exatamente o que você tá falando. Eu tô sendo infantil.
Ah.
E caralho, que sinuca.
Mas eu não tô te dando críticas.
Não, tá, você tá falando que eu tenho que crescer e ser um adulto. E eu ia reclamar de você, que você tá reclamando de mim.
Eu tô falando que o Story Trust é uma parada que eu acho que o Sucker Punch precisava.
Entendi.
Saco é? Tipo, se ele tivesse reunido uns outros diretores, falou assim, galera, o que vocês acham?
Ah, tá.
Talvez a gente tinha uma coisa muito mais bem resolvida, porque eu adoro a identidade do filme, eu adoro o lugar que ele vai. O Zack Snyder é bom, gente. Ele erra, mas ele é bom.
Ele é bom.
Tem um ponto que você falou de que a gente tá precisando de obras mais assim, o caralho, que tá faltando, né? Tem um espaço pra isso e tudo mais. Você falou isso no começo da sua fala. Mas eu queria lembrar, cara, que esse espaço pode estar em Hollywood. Porque no cinema asiático, a gente tá com uma série de coisas de ficção científica, de espaço.
Sim.
Puta, cara, muito legal. Muito legal. Perfeito. Óbvio que tem padrões diferentes, né? Se diferenciam de alguma forma, mas temos conteúdos com lores muito legais, com plots muito interessantes e com um universo bem construído pra caralho.
Assim. Tem um chinês lá que eles são os lixeiros do espaço. Que esse filme é muito irado. Tem na Netflix também, fica a recomendação aí pra vocês verem.
Tem muita coisa original indiana, sul-coreana, é. Muita coisa. Pô, foda
veja
que
veja o Planeta dos Abutres. Vocês já viram?
Pronto, ainda não.
Olha aí. Caraca, o Lucas Moll, ele me mandou uma mensagem no domingo. Ele falou, filha da puta, foi exatamente, filha da puta, assiste essa merda que talvez seja a melhor animação do ano.
É mesmo?
É Planeta dos Abutres, tá no HBO Max. Vejam, isso é uma parada. Uhum. Eu acho que a gente tá precisando desse tipo de conteúdo, sabe? E o Zack Snyder é legal, gente. Vamos lá, o Zack Snyder, ele é melhor do que a média.
É, tanto que ele se destacou, né? Assim, gente, a gente pode morder a língua. O filme pode ser uma bomba, horrível e tal. Mas se for um simplesinho, cara, me dá arcos maneiros, sacou? Me dá fórmulas tradicionais, mas que são executadas com perfeição. É isso. Me conta a história boa.
E agora, senhores, pra fechar mais um lançamento da Netflix, um anime de Exterminador do Futuro.
Eita.
Opa.
Você extermina o pilota, né?
Só tem um teaser. A gente só sabe que vai ter. Só tem um teaser, a gente não viu nada, mas enfim, é um anime de Exterminador do Futuro.
Uhum.
Afonso Lan, você mata ou pilota?
Cara, pra mim é difícil não pilotar anime.
É difícil mesmo.
Adoro anime, como vocês também. Agora, quando você bota de Exterminador do Futuro, que é uma série que tá cansada, né, que foi pra um lugar errado, eu acho que o grande erro do Exterminador do Futuro foi insistir em manter o Arnold. Pra mim é paradoxal falar isso, que eu amo o Schwarzenegger, a galera sabe.
Uhum.
Mas é tipo assim, cara, mas o universo do Terminator, ele é um universo muito rico, assim. Tanto que eu respeito aquele filme com o
Christian Bale, né?
Com o Christian Bale, exatamente.
A Salvação, se não me engano, né? Exterminador do Futuro, A Salvação.
A Salvação, é que ele se passa na guerra mesmo, no futuro ali, e tá todo mundo fudido e tal. É o apocalipse robótico. Eu acho esse filme ousado, cara. Eu acho ele interessante, mas o Sam Worthington é um ator ruim, né? E todo o resto ali
mesmo
fica...
Mesmo com uma máquina, né?
Mesmo com a máquina, exato. E não funciona, tal. Mas eu acho que é um universo que permitiria você fazer obras tipo um Falcão Negro em Perigo, sacou? Umas coisas assim interessantes.
Olha que ideia interessante, cara.
Pequenas incursões, sabe? Histórias de drama que se passam naquele universo que eles preferiram ficar refazendo a porra da fórmula do Exterminador do Futuro 1 e 2. E traz o Arnold de novo. E tá sempre o Arnold voltando. E tipo, cara, não.
Vamos lá. O erro é da Fox. Quando ela falou, vamos fazer um Exterminador 3, o James Cameron falou, agora não.
Isso.
A Fox falou, é meu, vou fazer.
É.
Porque ele precisava focar no Titanic. E aí, é assim, o erro está em tirar o James Cameron dali. Assim, vamos ser honestos.
Mas até o James Cameron... E olha que o James Cameron botou o Sam Worthington na porra do Avatar, né? O que, pra mim, é inacreditável. Pra mim, foi lobby, foi exigência do estúdio. Essas coisas a gente sabe como funcionam no backstage.
Não é o que o James Cameron fala.
Ah, claro que não. Assim como o James Cameron também falou...
Mas senão ele ficava quieto, pô.
Ah, claro que não. Olha,
mas senão ele ficava quieto, Afonso, sabe qual é? Tipo, ele só não falava nada.
E logo ele, logo o James Cameron, que não precisa tanto também disso.
Claro que não.
Tem alguém que não precisa, é o James Cameron.
Mas não funciona assim. Poxa, o Mark Hamill, porra, em todas as press releases lá dos Star Wars novos da Disney, ele elogiou, falava, não, porque estão dando um novo ângulo pro Luke, é um novo ângulo, é uma abordagem diferente do que eu pensei, não sei o que, papapá. Meu irmão, assim que os filmes foram pro cinema, ele começou a meter o pau em toda a entrevista que ele dava. A gente sabe como funciona isso, cara. Existe toda uma máquina por trás do ator.
Uhum.
Existe uma politicagem, o James Cameron é amigo do Arnold Schwarzenegger, ele fez, na época ele saiu o terceiro filme, ele foi a público, o Schwarzenegger falou assim, ele me deu a bênção dele pra eu poder fazer. É claro que o Cameron sabia que era uma ideia merda, gente. É claro que ele sabia, entendeu? Então, assim, é essa coisa de Hollywood de ficar ordenhando a porra da olha, entendeu? É o que acontece com as grandes franquias.
Entendi. Não, faz sentido também, faz sentido, com certeza.
Agora, o anime, dependendo de quem estiver fazendo, o anime, ele permite certas coisas, visualmente falando, em termos de storytelling, que talvez ele aborde justamente essa parada que eu tô falando, conta outras histórias e tal, que se passem nesse universo. universo. Então eu tô curioso, tô pilotando.
Eu mato, Diogo. Eu te passar pra você, eu mato porque estragaram o universo do Exterminador do Futuro, cara. Estragaram aquela parada. Ficou tão complexo, ficou tão grande. E meio que pode fazer qualquer coisa, tá ligado?
Uhum.
Ah, então eu mato. Eu mato por causa desse motivo. Mas e você, Didi Braguinha? Você é um cara feliz com essa ideia?
Olha, até agora todas as adaptações de obras mais clássicas, assim, né, da cultura pop que foram pro anime, eu gostei, tá? Podem não ter sido sucesso de público, mas eu acho que da minha crítica, sempre foram obras que valeram a pena. E desde o videogame pro anime, tudo que eu vi até o momento foi legal, sabe? Com o destaque nessa última nossa, que foi a do Cyberpunk, inclusive fizemos episódio, que foi do caralho, muita adaptação bacana, tá? Mas o mais importante que eu queria dizer sobre aqui foi uma coisa que eu não lembro se foi o Beto ou o Afonso que comentou, da guerra contra os robôs. Se a gente fizer focar numa coisa simples, de uma guerra de robôs e uma resistência num lugar específico, tipo um Álamo, e ela tá resistindo àquela porra, isso. Ela é o último local. Puta, ia ser do caralho. Se a gente seguir o caminho de uma das animações que lançou no Love, Death and Robots, cara, que são dos fazendeiros mecanoides.
Muito foda.
Você lembra dessa?
É, porra, animal.
Porra, é um planeta, mané, que tá sendo atacado por uns aliens, e os caras têm que, porra, tem uma fazenda, cada um deles tem uma fazenda num lado do planeta, e eles ficam com os mecas lutando. Se for uma parada nessa linha, com esse foco, com esse range de evolução, de sem se preocupar em construir um universo, para mais 3 filmes. Não, foca na batalha do caralho, heróica demais. Vai ser incrível e eu piloto muito.
Mas um filme de guerra? Mas um filme de guerra, cara.
Filme de guerra.
Entendeu? Dá pra você fazer um Soldado Ryan de universo.
Black Robot Down.
Sacou? Faz isso aí, meu irmão. Mostra os caras se adaptando, os caras pegando os terminadores lá, bota um monte de fisiculturista, entendeu? E bota eles lutando junto com...
Não, fisiculturista no futuro distópico robótico é complicado.
Ah, é anime, eles vão usar só o robô.
Mas pode botar qualquer coisa, assim, eu só gostaria de ver isso que o Diogo falou. Faz um filme de guerra. Sabe o que o Rogue One fez com Star Wars? Tipo, chega um pouco pro lado da câmera e mostra assim, o que tá acontecendo aqui do lado? Você pode até conectar, sei lá, conta a história do filho da puta que tá desenvolvendo a máquina do tempo, sacou? Que foi roubada pelas máquinas. Tá bom, igual o Rogue One fez. Mas então foca ali, não mostra o Schwarzenegger, não fala de Sarah Connor.
Eu iria pra Os Soldados de Benghazi, eu iria pra essa parada.
Pronto, ótimo filme também. Boa, boa, cara, boa. É isso aí.
Uma boa referência.
Uma boa história, ela pode ser contada sobre qualquer assunto. Você pode ver uma história sobre uma guerra de formigas e você vai ficar ali durante uma hora, tipo, caralho, meu irmão, caralho, as formigas cortando a cabeça dos cupins e tal. É, história boa, história boa.
E termino matando o robô gigante, mato o pilota, com o MRG elogiando robôs. Olha a coisa. Dá pra fazer filme bom de robô.
Olha que volta demos. Logo no meu aniversário. Filhos da puta!